está aqui na tua rádio São Francisco, é a rádio do teu tempo, e agora você confere mais uma entrevista especial com os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024. O meu entrevistado de hoje é Velocino Wes, do PTB, eleito com 3.753 votos, 1,75% do total dos votos válidos. Lembrando que a entrevista na íntegra você confere no nosso site, tuaradio.com.br, nas nossas redes sociais e uma versão mais resumida ao longo da nossa programação. Vereador Velocino Wes, seja bem-vindo aqui à tua rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Mais uma vez agradecer, colega Fernando, pela oportunidade de estar aqui neste momento, poder contribuir e não porque agradecer a todas aquelas pessoas que apostaram, deram um voto de confiança para a continuidade deste vereador, para que juntos a gente possa contribuir para o melhor andamento dos propósitos dos contribuintes da nossa cidade, Caxias do Sul.
Vereador, o senhor aqui, dando uma olhada na lista dos seus colegas da próxima legislatura, o senhor é o único mais identificado com o meio rural. O senhor, na legislatura que termina agora, tem o vereador Arlindo Bandeira, que não se reelegeu. Ter um vereador só representando o meio rural, o agricultor, é um problema? Perde um pouco o agricultor ou o senhor garante abraçar agora por dois, a partir de 2021, todas essas demandas?
Claro, sempre tem aquela quanto mais foice, mais roçada. Quanto mais colegas que defendem a mesma bandeira, com certeza a força que a gente tem de reivindicar em cima daquelas situações que sim envolve, que eu tenho como bandeira número um, agricultura, seria melhor. Porém, eu acredito muito que por ter os eleitores terem me dado muito também voto do interior, essa credibilidade de poder representar essa categoria, que eu tenho muito orgulho, também por um outro lado me dá força, sim, de suprir e sempre estar junto para que a gente consiga alcançar os propósitos, aquilo que o eleitor, o agricultor, contribuinte da nossa cidade, espera do nosso trabalho.
E o senhor entra no seu segundo mandato consecutivo como vereador, né, representando o meio rural, representando o agricultor. Quais os objetivos agora nesses próximos 4 anos? Quais pautas ficaram que o senhor não conseguiu cumprir e que pretende dar uma dedicação a partir do ano que vem?
A gente teve durante este mandato uma luta muito grande do governo anterior, de muitas situações que envolveram a Feira do Agricultor, que a gente defendeu muito fortemente, junto com meus colegas, situações que já a imprensa já divulgou bastantemente. Eu tenho muito conhecimento nessa área, uma porque eu sou agricultor e outra também o meu pai, enquanto vivo, era, enfim, trabalhava, vendia na Feira do Agricultor, então eu tenho muito conhecimento de casa, eu sei muito o que é a dificuldade daquele agricultor. E eu entendo que o agricultor, perante aquilo que contribui, não só no município de Caxias do Sul, estado e país, ele melhorou muito as condições, porém, há de se valorizar muito mais por aquilo que contribui. Eu sempre digo nas minhas falas, imagina numa crise muito grande que tivemos no nosso país, em vários setores, enfim, metal, mecânico, desemprego, se isso tivesse acontecido no setor da agricultura, que tem fartura ainda, se pode dizer, e Caxias do Sul é o principal produtor hortifruti do estado, tivesse acontecido no setor dos alimentos. Então, a gente precisa avançar mais ainda. Uma das pautas que vamos avançar muito, que o município de Caxias do Sul tem também uma lei, enfim, que subsidia as máquinas pesadas de auxiliar os agricultores, enfim, a fazer investimento na sua propriedade. A gente tem que avançar mais. Durante esse ano, agora no governo Cassina, o secretário Suzin disponibilizou 550 mil no fundo para propiciar esses auxílios de máquinas pesadas, mas precisamos avançar e muito. No mínimo, precisaria ali de uns 2 milhões de reais para contemplar uma minoria. Temos que avançar muito nessa situação. Por exemplo, os agrotóxicos são muito, a todo momento, estão debatendo muito quanto à diminuição, que precisa diminuir. E eu sempre falei, e vou continuar, e vou cobrar muito do próximo governo também, que diante das alternativas que a gente tem, que a gente propicia, por exemplo, ali quando tem esses auxílios de máquina pesada naquelas propriedades que estão qualificando a sua propriedade, em muitos lugares que eu vejo que houve um avanço na plasticultura, em estufas, e aquele agricultor que for diretamente em cima dos produtos orgânicos, talvez buscar um subsídio para um incentivo de 100% de incentivo de máquinas pesadas. Nós precisamos avançar muito também, que temos aquela lei 7.546, que eu, quando eu trabalhei como superintendente de Galope, tive muitas dificuldades em situações que questionavam é de direito, não é direito, que essa lei é específica para incentivo do jovem permanência no interior em várias situações, que é a melhoria daquela estradinha que entra na propriedade para escoar sua produção. Temos, enfim, recuperação de fontes. Tivemos várias, temos mais de 80 pedidos agora esperando para recuperar suas fontes devido à estiagem. E temos situações, colega Fernando, que o agricultor, por uma situação de se proteger na sua propriedade, muitas vezes precisou, não é por um capricho, acercar ao entorno das suas propriedades, em muitos lugares uma estrada que dá acesso a um galpão que manipula esses alimentos, enfim, prepara para depois comercializá-los. E o questionamento muito grande é quanto? Bom, agora tem uma porteira, isso significa que é particular, perde o direito de ter esse auxílio do município. Então precisamos, essa lei, nem que tiver que colocar mais vírgula, digo eu, mas colocar ponto a ponto especificando que aquele agricultor não é visto como uma propriedade particular, sim como se obrigou a fazer isso por uma questão de segurança. Então temos que avançar muito em cima disso. Na zona rural também eu tenho muitas demandas em andamento, muitas propriedades, os agricultores precisam colocar mais motores, enfim, para irrigar ou para outras situações que lida talvez com um gado, um debulhador de milho, um quebrador, e precisou de mais energia, mais potente. Temos muitas situações de pedidos de aumento de carga nas propriedades por necessidades. Como eu falei, os agricultores colocaram mais equipamentos e a energia suficiente não veio junto, não acompanhou. Temos muitas dificuldades no interior. Eu já conversei com um colega, Rafael, que é da RGE, que trabalha muito forte. Quando a falta de energia, e muito, maioria das vezes, postes já desfasados, e a RGE está trocando muitos postes, mas ainda precisa mais uns 4, 5 anos, postes, principalmente, muitas vezes, por um pequeno vento, ele cai apodrecido e fica, talvez, 2, 3 dias a propriedade sem energia por demora da RGE restabelecer a energia de volta. Eu tenho muita demanda, muita cobrança, comentei esse final de semana com o colega Rafael, precisamos avançar nisso. Me parece que a RGE, esse grupo que comprou a RGE, tá, me parece em primeiro momento visando muito lucro. Tem poucas, por exemplo, tem que ter alternativa 2, teve vários eventos. Talvez tenha uma equipe que é licitada para poder recompor a energia de volta. Se der um evento maior, um temporal, qual é o segundo plano para poder atender? Porque quando tu não paga uma conta de energia, no dia seguinte tem a multa.
Sim.
Então precisamos restabelecer. Qual é o prazo que tem de restabelecer a energia? E eu vejo em muitos casos, na zona rural, que os agricultores, alguns, vários, comparar com anos passados, colocaram ali uma pequena câmara fria. Tem muita gente que, vou dar um exemplo, trabalha com brócolis, couve-flor. O brócolis, se ele, tu tiver guardado na câmara, é porque ele vem, praticamente, ele fica pronto na propriedade, meio junto. E talvez tu não tenha um comércio para comercializar, ou tu tenha que torar para um preço menor. Tu guarda na câmara para poder segurar, o valor mais parelho. Falta energia, a baixa temperatura, ele fica amarelo e o agricultor, se não perder, vai ter que torar e vender no mercado muito barato porque ele fica amarelado. Então, em cima da demanda, a agricultura até melhorou muitas coisas, vários asfaltos foram, enfim, levados para o interior. Precisamos lutar por novos trechos, sabemos da dificuldade do futuro prefeito que vai ter, principalmente a pandemia, que não era esperado, não se sabe até onde vai. Temos a situação do caso Maia Bosco, que é conhecido, não se sabe o desfecho disso, pode travar toda a nossa cidade, e essa questão da pandemia está jogando a arrecadação lá para baixo, mas eu posso te garantir, trabalho, demanda é que não falta, principalmente na zona rural, entre outros, telefonia, muito precária, precisamos avançar. Então, claro que eu vou estar, como o senhor pontuou no início, perdemos alguns membros, mas por um outro lado, temos colegas vereadores que mesmo não vivendo no interior como eu vivo, têm conhecimento de causa e muitos são oriundos do interior ou têm familiares e somando junto a gente precisa avançar em vários quesitos, isso falando só do interior, na zona rural.
O interior de Caxias, por ser tão grande assim, demanda mais trabalho, porque quem olha o mapa de Caxias vê que a área do interior é gigantesca, vereador.
É que, voltando de novo no critério da RGE.
Sim.
RGE, quando tem vários eventos, eles olham, por exemplo, os eventos eles vão atendendo pelo número de contribuintes afetados em cima de determinado evento. Por exemplo, esses dias eu fui cobrar, bora, mas lá é 2 dias que está sem luz, lá uma fábrica de massa agroindústria. É, que eu não acho o critério justo, tem que ter mais atendimento. Ah, mas ali naquele evento atende um morador. Enquanto isso, enfim, a empresa está atendendo lá onde tem 30 moradores. Eles estão usando muito esse critério. Então, infelizmente, em várias situações, e essa não deixa de ser uma, o interior fica sempre por último. Infelizmente, somos vistos com esses olhos e nós precisamos avançar, porque os direitos, tanto seja um, seja 30, as obrigações são as mesmas, são os mesmos, o contribuinte tem os mesmos direitos.
Pagam suas contas.
E eu, nesse meu próprio próximo mandato, vou lutar muito. Claro, a gente tem que dialogar, mas que haja um avanço, que a gente veja um avanço de atendimento em cima, principalmente desses quesitos de demora, de restabelecimento da energia elétrica no interior e aquilo que eu te falei há pouco. Buscar, enfim, naquela lei ali que a gente tem, avançar, melhorar, para que a gente não fique ali gastando tempo, visitar técnicos, ver realmente se tem direito ou não. E eu acredito muito, o prefeito eleito Adiró de Domênico, em várias falas, e ele sempre falou, eu que trabalhei como subprefeito de Galópolis 4 anos, que o subprefeito, ele é o prefeito lá daquela região, ele tem que ser o braço estendido do prefeito, e que ele vai dar autarquia para esses subprefeitos autoconduzirem as suas demandas de acordo com, claro, tem a lei, errou, não se passa a mão na cabeça, mas o subprefeito que está lá, com o passar do tempo, se ele não tem um conhecimento no começo como deveria, que eu defendo sempre que seja uma pessoa da comunidade, que conhece o problema da comunidade, e ele vai passar a ter autoridade para atender as demandas, tendo já esse conhecimento, sem precisar passar por um aval, por um parecer de um técnico ou de uma autorização de um poder público maior, enfim, município, ou prefeito ou procuradoria. Então, eu vejo que quando eu estava lá, tu tem que saber até conhecer a demanda, como eu conheço muito bem, e saber até onde tu pode sim atender de acordo com aquilo que tu sabe que tem as leis que te protegem e é de direito do contribuinte. Então eu acredito muito que dá para melhorar muito tendo essa visão de dar hierarquia àquele representante, como eu já falei, subprefeito que estiver lá, de atender aquela comunidade, encurtar caminho para poder alcançar o atendimento que é necessário e precisa ser feito pelo poder público.
O que o senhor espera da gestão do município a partir do ano que vem com o PSDB?
Bom, eu conhecendo o Adiló, como eu conheci ele, na verdade, quando eu fui subprefeito de Galópolis, um pouquinho antes, mas se ouvia falar, que ele era até meu chefe, então eu era secretário de obra, primeiro eu tenho o diretor de chefe, tinha, depois o secretário de obra e depois vem, enfim, o poder público, o prefeito. E o Adiló é uma pessoa muito de ouvir, de sentar, de dialogar, chegaram num consenso daquilo que é correto e é o certo para determinadas situações e muitas vezes se for que tiver que voltar atrás em determinada situação, não é vergonha. Isso é crescer dentro de uma determinada. E eu acredito muito pelo tempo que eu convivi junto lá com ele como secretário, e depois, agora os 4 anos como vereador, que o Adiló soma todos os quesitos para ser um bom prefeito se ele continuar com essa, com essa visão que ele tem de cidade. Ele sempre falou que ele deve muito a Caxias, mas se ele se apoiar, como ele sempre se apoia nas pessoas certas, eu sempre digo, olha, eu tenho pouco estudo, oitava série, mas para tu assumir um determinado cargo dentro do poder público, tu tem que fazer um questionamento. O que que eu posso produzir? O que que eu tenho de conhecimento em cima dessa determinada situação? O que que eu posso contribuir tanto para o poder público como para o contribuinte, que é a parte mais que precisa ser reconhecida, e devolver um trabalho público para esse contribuinte que paga nossos impostos, nosso salário? Atendendo esses que o senhor Adiló se apegar nessas pessoas, como ele disse há dias atrás, também vou colocar o cara certo no lugar certo. Dá, eu acredito sim que dá para ele fazer um bom governo, e as comunidades de Caxias podem esperar sim que tudo aquilo que é possível, mas a dificuldade é maior, de novo, eu vejo, não, isso não é choro. Tudo parte. Primeiro, nós temos que estancar essa pandemia que muitas vezes não permite, no mínimo, muitas vezes pessoas, eu vi também onde queremos trabalhar, após isso, resolver, dar o encaminhamento à situação do Caio, e as coisas vão acontecer naturalmente. Nós precisamos resgatar aquelas empresas, claro que aquelas que foram embora não vêm mais, nós precisamos flexibilizar, enfim, licenciamentos, porque nós estamos perdendo empresas para tudo que é município ao redor. E aí os empreendedores indo embora, eu vejo uma situação que eu posso citar como exemplo na nossa categoria. Cooperativa Aliança, há muitos anos, foi embora de Caxias. Hoje, eu não sei o quantitativo, mas uma boa parte da uva que é moída lá na Cooperativa Aliança, ela sai daqui de Caxias, ela faz o processo lá, ela gera o imposto fora de Caxias, produto que sai daqui, e nós perdemos. Quantas perdemos dessa? E voltando, investidores, fazendo investimento no nosso município, enfim, temos que pegar, desburocratizar muitas coisas. Por exemplo, se tu pega um investidor, pega ali, tem uma esquina, tu quer um determinado espaço, tu quer construir ali, montar uma empresa. Hoje, se tu tem imóveis antigos em cima, tu tem que passar por, vai meses até o próprio Compag, que tem que dar o próximo passo, o primeiro passo, para ver se é possível. Esse investidor, que talvez eu tenha um próximo daqui da rádio que quer fazer um investimento aqui, ele não pode esperar tanto tempo para saber se ele vai, se ele adquirir aquele espaço, pode construir determinado, até onde pode. Ele não vai esperar tanto, ele vai procurar fora, onde a burocratização é muito mais flexível, mais rápida, para poder ter esse entendimento. Voltando esses investidores aqui, nós precisamos resgatar essa credibilidade, volta ao natural os empregos também. E a gente consegue contemplar várias situações. Geração de emprego, investimento. No final, as famílias se sustentam e a arrecadação aumenta lá dentro. É uma esteira. Então, eu acredito muito, e concorri novamente também, acreditando muito que o Adiló, caso viesse a ser prefeito, e a comunidade caxiense apostou, que seria a melhor pessoa a preparar no momento para estar à frente da Prefeitura de Caxias do Sul. Esse é o meu entendimento, a minha visão. Eu, durante esse ano, assumi como líder de governo. O prefeito Cassina me pediu muito que pudesse, que ele seria uma pessoa de confiança dele, poder estar próximo num momento muito difícil, porque quando tem, as dificuldades são grandes, muitas vezes os próprios colegas não é interessante estar ali, mas eu gostei muito de ser, de ter esse desafio, porque me propiciou de muitas vezes falar para as pessoas, mesmo que é um não tem como, mas com qualidade é o mínimo que o contribuinte precisa. E eu procurei durante, enfim, esse ano, de levar a conhecimento próprio à Câmara de Vereadores e vice-versa, o poder público, falando, olhando no olho, não aquilo que o poder público gostaria de fazer, mas sim aquilo que dá para fazer no momento difícil que vivemos durante esse ano. Um momento muito difícil. E eu estou muito satisfeito. Passamos por estiagem, passamos por pandemia, pegamos um governo praticamente desmontado, mais de 6 mil alvarás durante esse ano que estavam lá pendentes, e tem mais de 2 mil processos ainda tramitando lá dentro da Secretaria do Urbanismo, lá em cima. A gente avançou muito diante dos 3 anos que a gente ficava só ali discutindo A ou B e não indo para frente, não construindo.
Vamos falar sobre isso, o governo Daniel Guerra, o impeachment. O que significou isso para a história da cidade, para as questões políticas, para o desenvolvimento da cidade, ter esse episódio de um prefeito impeachmentado?
Eu, para mim, tu imagina eu, um agricultor vindo de lá, da Quarta Légua, Galópolis, pensando me elegi, e ir lá dentro com uma visão totalmente diferente do que é, do que eu esperava de construir dentro do trabalho no vereador, me deparar com isso. Eu tentei desde o início, falei até no dia do impeachment, me aproximar do governo, porque isso é de responsabilidade do representante público, de se aproximar de uma administração para poder devolver para o contribuinte aquilo que ele espera de um administrador, seja tanto prefeito, secretariado, como um próprio vereador, que é o representante da população, e assim ele vê como uma das pessoas que está ali dentro representando. E eu tentei por várias vezes, mas já assim me aproximar, mas para mim naquele momento foi um momento muito difícil, porque não era isso que eu esperava do trabalho de ser vereador, e sim ser vereador naquilo que é que eu me realizo em fazer, mesmo que esse fazer não seja tudo aquilo que eu gostaria de fazer, o contribuinte espera, mas é fazer algo para contribuir para a nossa cidade. E nós, a todo momento lá dentro, se defasar, enfim, cobrando situações. Olha, uma coisa que marcou muito para minha comunidade, colega Fernando, enquanto vereador, nós tínhamos, e eu vim aí ainda lá de hoje amanhã, o nosso colégio que eu defendo muito, ali da Manfro, da nossa comunidade da Quarta Légua, que eu defendo muito, que as escolas do interior, quem inicia lá é diferente, tem outras, enfim, vem para cá já com outras raízes. E o governo anterior, o fato de ter extinguido, tirado o colégio da nossa comunidade, que agora, graças a Deus, se tudo der certo, no final da semana que vem, em torno do dia 20, o governo Cassina vai inaugurar o colégio ali na Mambo, no mesmo lugar. Conseguimos o governo, a comunidade, claro, eu como representante daquela comunidade, devolver isso aí. Marcou muito para mim. O só fato que eu tinha muitas dúvidas, porque não é isso que a população quer. A população elegeu com um número grande de votos e espera que o gestor, tanto o prefeito como o vereador, retribua isso à altura da responsabilidade que foi dada. Então, foi um momento muito difícil, desgastante, mas só o fato de ter devolvido aquele colégio, ali na Manfo para a Quarta Légua, justifica e tira todas aquelas minhas dúvidas que eu tinha, quanto tinha muita dúvida. Será que isso vai ser bom para o nosso município? Vai ser ruim? Mas só esse fato, para mim, já justifica que não me arrependo nem um pouquinho por aquilo que foi devolvido, principalmente educação na zona rural. Claro que não é para isso que eu vim para cá, que eu me elegi, que eu, assim, concorri para ser. Não é para esse tipo de situação. De novo, é para construir algo de bom para a nossa cidade, para o jovem, para o idoso, para o agricultor. É para isso que eu me coloquei à disposição de ser representante, de ser vereador dessa comunidade. Não é para viver situações desastrosas como vivemos ao longo dos 3 anos e depois que levou a impeachment. Então, espero que isso sirva como lição, que no futuro, se vier algum gestor com essa visionária de hoje não se constrói nada sozinho. Eu disse isso para o próprio prefeito na última fala que eu tive. Eu, se eu sou prefeito com o número de votos que o senhor conquistou, eu pego no dia seguinte e me abraço com todo mundo. Agora é por Caxias. Senão, eu disse para isso, senão o senhor não vai chegar a lugar nenhum, e é isso que aconteceu. Foi muito desgastante para a nossa cidade, mas juntos com o governo que já se iniciou ali, foi bem o Cassino, e o Adiló, sendo a pessoa que eu conheço, e com o apoio da comunidade caxiense, tanto do mais pobre como do mais rico, do italiano, do moreno, enfim, a gente pode buscar isso ali na frente pode ter certeza que eu acho que o pior já passou a tendência, mas é juntos. Se nós não dialogar bastante, o Adiló, tenho certeza que vai dialogar bastante, a gente não constrói nada.
E a avaliação, que nota o senhor dá para o governo do seu partido nesse pouco menos de um ano no comando da prefeitura com o ex-vereador Flávio Cassino?
Olha, é meio complicado, porque quando a todo momento, isso eu digo todos os dias, tem que ter coragem de pegar o governo da situação que nós pegamos, uma pessoa de idade, já mais de 70 anos, o Cassino, de assumir. Eu não teria essa coragem de assumir. Mas, de novo, eu sim daria, no mínimo, uma nota nova, porque talvez não levou a 10 essa situação da pandemia, que não é o governo A ou B que é culpado.
Nenhum gestor estava
preparado. Nenhum estava preparado para isso. Mas se não tivesse essa pandemia, eu acredito muito que aquilo que já foi bom durante um ano, não é bom, fantástico, porque se tu olhar, todos estão maus, os outros municípios, principalmente a situação do desemprego, é muito desastrosa para quem precisa do emprego. Mas diante das situações que pegamos e do jeito que vai entregar o município para o futuro prefeito, o Cassino não merece menos que um 9, pela maneira que ele conduziu o governo durante esses anos. Ele ouviu a todos, mesmo que muitas situações ele não conseguiu dizer um sim. Eu acompanhei muito quanto líder de governo, mas ouvir, pelo menos, que as pessoas tenham a oportunidade de expor a sua opinião diante de determinadas situações, dificuldades que teve, principalmente por causa da pandemia. Foi muito desastroso para o município, não é só para Caxias. Nesse momento, principalmente nós que tivemos que passar por essa situação, pegar uma situação assim, na secretaria estava praticamente fechadas ao público. Hoje, os gabinetes estão abertos. Então, não existe um dono do poder público, existe um gestor para aquele momento administrar a nossa cidade, o dinheiro público, o poder público, e o Cassino fez, e muito bem.
Para mim, o senhor tem o perfil, não sei se já recebeu o convite ou não, mas se for convidado pelo prefeito Adiló para comandar a Secretaria da Agricultura, aceita o convite?
Ah, há de se pensar, porque teria que analisar muito as pessoas mais próximas. Claro que, como eu tenho de bandeira, seria, como é que eu vou dizer, uma coisa cativante para mim. Mas, por um outro lado, também eu vejo, escuto muitas vezes, bom, nós te elegemos para suprir, enfim, estar naquele mandato nos defendendo. Eu escuto muito e muitas vezes determinados políticos, que eu não digo que um dia possa até ser também eu, pule o muro, como se diz. Mas é uma coisa que me atrai muito pela bandeira que eu tenho dentro. Eu sou agricultor, a colônia não sai e não sairá de dentro de mim, porque eu sou assim mesmo, tenho orgulho. Então, para mim, é muito gratificante de poder, enfim, contribuir. Mas, independente de estar lá ou aqui ou ali, eu vou estar muito próximo do governo, cobrando e buscando melhorias para o todo da nossa cidade. Eu fui eleito para, enfim, estar à frente do todo da nossa cidade, independente de agricultor, de quem mora aqui, de quem tem empresa. Mas isso ainda não me passou pela cabeça e eu não posso. Enfim, quem tem que dar mais essas respostas, mas é uma coisa dentro de mim que me atrai muito, mas pode ter certeza que, se for indeterminadas pessoas, que eu acredito muito que o Adiló vai colocar dentro, cada pessoa no lugar certo, vou estar muito junto para poder fazer o melhor para a nossa cidade, para nossos agricultores como um todo.
Daqui 4 anos, no final do seu próximo mandato, que pretensões políticas o senhor tem? O senhor tem o interesse em permanecer como um vereador? Ou daqui 2 anos o senhor gostaria de tentar ser candidato a deputado? Isso não é uma coisa que passa pela sua cabeça?
Olha, eu tinha dito, e desde lá atrás, e sempre disse que eu ia concorrer uma vez só. Lá no início, depois que eu concorri e fui bem, com 3.145 votos na época, a gente se elegeu e foi bem, estávamos já desde ali fazendo um bom trabalho, a gente vê assim uma luz, um caminho, muitas vezes, não, tu tem que continuar. Só que eu tive, diante dessa caminhada, dia 12 de setembro de 2018, um AVC. A partir disso, eu fiquei muito frágil por dentro. Eu fiquei 20 dias no hospital e eu comecei a ler, ver as coisas num outro formato. E isso hoje não é nem um sim e nem um não. Mas vai passar muito pela maneira que as minhas condições de saúde vão passar por te dar essas respostas. Tem pessoas que gostariam, pessoas muito próximas. Eu tenho uma pessoa que me disse desde que eu concorri a primeira vez, um amigo meu: tu vai entrar na vida pública e tu nunca mais vai sair, porque nós não vamos te deixar sair. Mas quando tu passa por uma situação, principalmente de saúde, como eu passei, tu passa a ter uma outra visão. Uma outra coisa que me questiono muito também é a questão da família. A família, ela te apoia muito. Mas a família, a minha sogra também convive comigo há mais de 30 anos, somos mais de 32, 33 anos casados, 88, 32, eu e minha mulher, e que eu fico muito na dívida com a minha família por falta de tempo de estar mais próximo, que nem agora a minha filha está lá em Passo Fundo, se Deus quiser o ano que vem vir à América, desde janeiro que eu não vejo mais a minha filha, claro, tem a pandemia. Então eu me questiono muito até onde vale a pena tu seguir um caminho e deixar a família para depois. Isso é totalmente errado e a família paga muito caro isso, não só com este político Velocino, mas eu vejo isso como um todo. Então há de se colocar tudo isso na mesa a partir de que talvez a gente tenha uma ideia de seguir mais, há de se colocar tudo isso na mesa, ver se realmente vale a pena. Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, empenhada também na minha comunidade, eu não estou dizendo que os outros não trabalham. E para aquele representante que quer realmente estar à frente, como deve estar à frente, hoje as atribuições do vereador se multiplicaram muito, nem muitas coisas nem seria, é muito desgastante e isso envelhece mais rapidamente e eu teria que fazer uma reflexão mais aprofundada com as pessoas minhas mais próximas e principalmente com a minha família, para poder te responder com mais lucidez esse questionamento que o senhor me fez, quanto a poder prosseguir ou não.
Vereador Velocino, ex-vereador reeleito para a legislatura 2021-2024, com 3.753 votos. Vereador, foi um prazer bater esse papo com o senhor, falar um pouco de tudo. Eu desejo sabedoria e saúde para enfrentar aí esse novo mandato que começa em janeiro de 2021.
Com certeza, vontade, empenho nunca me faltou e nunca me faltará. Eu tenho muito apoio, tenho, como eu já te falei, uma família muito sólida. Tenho uma esposa maravilhosa, minha sogra, que me quer bem como um filho. Casal de filhos maravilhoso. Então, na minha família está bem, como é que se diz, forte, assim, né? Como é que se diz, o alicerce forte. E isso me deixa muito fortalecido. A minha família me vê como um ídolo dentro da própria família. Isso me dá muita força e coragem, mais ainda daquilo que o corpo muitas vezes te sujeita, para poder dar sempre o melhor, para poder retribuir ali fora aquele voto de confiança, mesmo aqueles que não votaram, para poder corresponder às demandas da cidade. Eu não entrei na vida pública por buscar emprego, isso aquilo. Eu entrei por ser representante da nossa comunidade, para buscar melhorias e fazer, construir juntos aquilo que dá para construir de melhor diante das situações e momentos que a gente vive e estrutura, né?
Muito obrigado, vereador Velocino Esso, o nosso entrevistado de hoje aqui nessa série especial com os vereadores de Caxias do Sul. Agradecendo você que esteve conosco até aqui, eu sou Fernando Levinsky e te convido para permanecer acompanhando o nosso conteúdo na íntegra, essa entrevista então em tuarádio.com.br. Um abraço e até a próxima.